Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Sarkhan e aqui do meu lado o espacial Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, senhor Tato Sarkhan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que chega até Marte!
E se você estiver em Marte ou em qualquer outro planeta, em qualquer outra galáxia, lembre-se de nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe, porque isso ajuda a podosfera a crescer.
Sempre, então já fica aqui a dica, a Rede Geek Podcasts tem diversas atrações, não só o Top 10, se você gosta do Top 10, tenho certeza que você vai gostar do Eu Não Acredito, do Terapia de Personagens, do Update, você vai gostar também do Saque, o Serviço de Atendimento à Cavalaria,
e do Áudio Jogo. É uma experiência completamente diferente em podcast, é um jogo em podcast.
Você vai ouvir, vai entrar naquele universo todo dramatizado, feito com uma mixagem maravilhosamente linda, e tenho certeza que você vai se divertir muito.
Então é só acessar redegeek.com.br e conheça todos os nossos podcasts.
Também disponível em todas as plataformas.
Sempre! E nessa semana, Professor Mauri, falaremos dos 10 projetos de exploração espacial mais importantes.
A humanidade tá tentando arrumar um jeito de estragar o restante da galáxia, não somente o planeta Terra.
Não, a gente tá tentando sobreviver, Professor Mauri. Mas eu acho que o maior desafio, na verdade, desse episódio específico é a pronúncia do inglês, né?
Nossa,
porque vários
senhora.
Projetos aí são em inglês, então vai ser um teste.
Não tem nenhum importante. Português, por que será?
Né? Ao invés de, sei lá, espaço, a fronteira final vai ser idioma, a fronteira final.
Com certeza, com certeza.
E obviamente, se a gente tá falando de fronteira final, a gente tá falando de exploração espacial, a gente vai falar de como nós, como humanidade, vamos explorar nas próximas décadas, indo onde nenhum geek jamais esteve.
Que assim seja, seu Tato Tarkan, que assim seja. Mas e pra fazer essa classificação?
Para este episódio, nós classificamos de acordo com o nível de impacto em nossa presença no sistema solar e também no nível de avanço tecnológico e científico envolvido em cada um desses projetos.
Meu Deus do céu, eu tô louco pra ouvir esse top 10! Então faça sua lista que começou o top 10. Top 10, na décima colocação, o James Webb Space Telescope.
Olha lá, já saiu ganhando na pronúncia.
Fiz 6 meses de curso só pra falar essa palavra.
James Webb Space Telescope.
Que bonito. Traduzindo, o telescópio espacial James Webb tem como missão principal encontrar as primeiras galáxias formadas após o Big Bang. E a gente não tá falando daquela série.
Eu acho que mais do que encontrar as primeiras galáxias é determinar como elas evoluíram, né? Qual é o processo de evolução? Porque pra você que não sabe como a física funciona, a luz dessas galáxias iniciais podem estar vindo ainda pro planeta Terra. A imagem ainda tá viajando no espaço.
Estamos tentando fotografar essa imagem. E aí, com esse telescópio, é possível observar a formação de estrelas desde o primeiro estágio e até medir as propriedades físicas e químicas desses sistemas planetários.
Isso é muito maluco, a maneira... Sabe como isso funciona, Mauri?
Como?
Funciona com espectrometria. Porque não existe só um tipo de luz. Existem vários tipos de luz. Por exemplo, luz ultravioleta, que a gente não enxerga.
Certo.
Ou infravermelho, que a gente não enxerga.
Certo.
Então, esses telescópios conseguem ver vários tipos de luzes diferentes e, a partir dessas luzes, fazer uma análise dos elementos químicos que esses planetas, exoplanetas, possuem.
De acordo com o movimento desses raios, eles conseguem determinar do que é feito aquele local.
Pela frequência da luz. Que loucura, malandro.
No caso desse telescópio, ele utiliza 4 instrumentos infravermelhos que são poderosíssimos. É uma evolução do famoso e finado Hubble. Então, intimamente, o JWST nos entregará imagens quase 7 vezes maiores e com uma tecnologia que permitirá ver melhor. Nossa, ah, entendeu? Vermelhor.
Nossa, só porque é infravermelho. Tá bom.
Através dessas nuvens e poeiras para estudar objetos mais frios e menos brilhantes.
Beleza, mas por que está na 10ª colocação?
Como boa parte da exploração espacial no estágio em que nos encontramos, se resume ao maior Big Brother já concebido. Ter uma câmera melhor vai ajudar bastante nesse caso.
Ah, entendi. Está na 10ª colocação porque é só um Big Brother extraplanetário. A gente fica vendo de longe.
Mas não encosta.
Acompanha o que acontece nessa galáxia.
É isso aí. Mas a gente não consegue nem chegar lá ainda.
Na colocação, vamos com Orion.
Orion. É um estado dos Estados Unidos,
não é isso? Não, esse é Ohio.
Ah, desculpa.
É Orion que o parta, Mauri. O raio também funciona. Na verdade, Orion é a pronúncia em inglês de Orion. E o veículo de equipe multifuncional Orion, ou no caso, Orion, é uma nave espacial feita em conjunto pelos Estados Unidos e a Europa, que pretende ser o principal veículo para missões que partam da ISS.
A Estação Espacial Internacional.
Projetada inicialmente para as missões Artemis de exploração lunar da NASA, a nave pode sustentar a tripulação por 3 semanas e ficar atracada durante 6 meses, além de poder ser utilizada para reentradas em solo por mais de 10 vezes.
Que beleza, é tipo um motorhome super bem feitinho, né? Você pode viajar com ele,
ficar ali estacionado. É um RV espacial.
Você pode ficar ali estacionado, você pode sobreviver ali na sua casinha e voltar pra sua origem depois.
É, e é por isso que tá aqui, porque essas naves recicláveis, que têm um propósito específico, em vez dos enormes ônibus espaciais, serão fundamentais para um próximo estágio das missões espaciais tripuladas. E a Artemis é um ótimo começo.
Tá aí uma viagem que eu queria fazer, viu?
Eu não, tô de boas aqui na Terra.
Oito. Na 8ª colocação, vamos com a SpaceX Starship.
Eu acho esse nome tão bonito.
SpaceX ou Starship?
Os dois juntos.
SpaceX Starship.
É tipo nome e sobrenome.
É, né? Tipo aquela hamburgueria que tinha em São Caetano, Over There Burger House.
Como é gostoso de falar.
Tem uma sonoridade da hora, tipo SpaceX Starship.
Tá Over certo. There Burger House.
Mas pra quem não sabe, né, SpaceX Starship nada mais é do que uma versão do livre mercado da Artemis, que a gente acabou de citar aqui no podcast.
Mauri julgando os capitalistas do mercado.
Não, tá de boas, tá de boas. É. Pra quem ainda não sabe, quem é o dono, né, da SpaceX, é o Tony Stark da vida real, o Elon Musk. É justamente ele que cuida de tudo isso.
Eu não sei se eu tô entre Tony Stark ou Lex Luthor, a gente ainda tem que avaliar isso.
Acho que é o Tony Stark antes da Pepper.
É, pode ser, pode ser.
E essa empresa pretende transportar tanto cargas quanto civis pelo espaço afora, em longas viagens, além de poder dar uma mãozinha com um segundo estágio de foguetes e naves de exploração de espaço profundo.
Eu devo dizer que, obviamente, tem projetos da SpaceX que me interessam mais. Eu acho que o Starlink, que é aquele sistema de satélites, me agrada bastante. Mas a ideia da Starship, pra mim, é mais legal do que, por exemplo, vamos pra Marte, vamos pra Júpiter. Eu acho que como exploração espacial pra humanidade é animal. Mas pra mim, é da hora pensar em pegar um foguete, sair de São Paulo em 45 minutos, pousar em Tóquio.
Caramba, não, eu gostaria de, sei lá, ir pra Marte e fazer uma viagem.
São toda 6 meses só de ida, Mauri. Ah,
com a tecnologia atual. Quero ir pra Marte de boa.
Se fosse o tempo de daqui até Minas Gerais de carro, sei lá, 14 horas, eu acho justo.
Eu vou lá, encontro uns mutantes. Não, ia ser da hora demais.
O Mauri tá falando por conta do Vingador do Futuro. Ele tá pensando em mulher de 3 seios. Esse é o pensamento na cabeça do Mauri.
Não queria dizer, né? Você que está dizendo.
Mas por que tá aqui?
Tá
aqui porque justamente uma empresa como essa está tornando viajar pelo espaço uma mercadoria, né?
É, agora é um mercado privado que está explorando o espaço.
Pensando bem, espero que faça um parque lunar.
É tipo Futurama, né?
É, baleiros da lua. É
Disney da lua, já
pensou? Carregamos um arpão, mas não tem baleias. Então contamos histórias e cantamos uma canção sobre baleias.
É, ia ser demais, velho.
Eu lembrei de cabeça a música, hein?
Mundo de Harry Potter na lua.
É, bom demais. Demais.
Sétima colocação! Vamos com ExoMars!
Tá chegando naquilo que eu quero, hein?
Visando descobrir se já existiu vida no planeta vermelho, a missão ExoMars pretende escavar o planeta para analisar amostras em um laboratório embutido na sonda.
Como é que é? Como que é esse negócio?
Na teoria, é possível que o material orgânico de uma suposta vida marciana tenha sido preservado a 2 metros de profundidade da superfície, onde a radiação não teria destruído tudo. Obviamente, graças à atmosfera fina, né? Por conta da atmosfera ser rarefeita, a
radiação.
A radiação acaba, tipo, matando todas as coisas, qualquer composto orgânico ali. Agora, se tiver mais de 2 metros abaixo da superfície, a gente poderia encontrar rastros de vida alienígena pela primeira vez.
Ia ser sensacional!
O primeiro estágio da missão já está orbitando Marte no instante dessa gravação, em busca de traços de metano e outros gases que indiquem formas de vida, trabalhando enquanto espera o segundo estágio chegar.
Realmente faz sentido esse projeto estar nessa lista, porque imagina se o Tato Tarkan descobrirmos que já existiu vida em Marte.
Melhor do que batata, né? Perdido em Marte, né? Qual que é o nome?
Damon. O Matt Damon. Matt Damon
planta batata em Marte. Esse filme é fantástico. Dizem que o livro é melhor. Não li o livro ainda, mas estou empolgado. Tá na minha lista de leitura, viu? E eu acho que isso tem uma representatividade muito grande, porque a gente ainda não tem evidência concreta de vida alienígena. Por enquanto...
Nenhum formato de vida.
É, né? Nenhum tipo de vida. Então, se a gente conseguir encontrar... E eu acredito de verdade que a gente vai encontrar em breve provas de que a vida não é exclusiva do planeta Terra. Seja ela microscópica ou, sei lá, molecular num primeiro instante ainda. Pequenas bacteriazinhas que sejam, mas que a gente consiga ter evidência de que existe vida fora do planeta Terra.
Mas eu espero de verdade que achem vida inteligente em Marte, porque aqui na Terra tá difícil, viu? Tá difícil.
Seis. Sexta colocação! Vamos com o projeto Artemis!
Artemis, tem a pronúncia também. A gente esqueceu do a gente tá tão acostumado a falar Artemis, né? O desafio é Artemis.
No caso, né, o programa Artemis, Artemis é da NASA em parceria com uma empresa privada e com a Agência Espacial Europeia. Basicamente, o projeto pretende colocar o homem ocidental de volta na Lua antes que a China domine tudo por lá.
É a segunda corrida espacial.
É isso aí, o plano em si pretende colocar a primeira mulher no Polo Sul Lunar até 2024, iniciando um processo de presença sustentável por lá, definindo o princípio de uma economia lunar e preparando o terreno para, entre aspas, um posto de gasolina para missões marcianas. É o meio do caminho.
É, né? Na hora que você falou, entre aspas, um posto de gasolina, e a ideia é... a ideia é começar o princípio de uma economia lunar. É o que? Um posto de gasolina com uma lojinha de conveniência.
É que os astronautas, antes de ir pra Marte, conseguem comprar uma lembrança. Eu fui pra Lua e tudo que eu consegui foi essa camiseta idiota. É isso?
É por aí, cara. É por aí. Ou, de repente, pra fazer uma quentinha ali, né? Fazer um sanduíche no micro-ondas.
E é muito importante, né, o projeto Artemis estar aqui nesse top 10, porque ele pode ser uma pedra fundamental pra que a humanidade se espalhe pelo sistema solar de uma forma eficiente e duradoura. A ideia não é só ir e voltar. É ir e realmente criar raízes a partir desse projeto.
É ir, voltar e continuar indo.
É isso aí.
5.
Na quinta colocação, vamos com Juice.
Eu gosto de laranja. JUICE, né, que é suco em inglês, na verdade, é uma sigla para Jupiter Ice Moons Explorer, ou seja, o programa de exploração das luas geladas de Júpiter. E esse programa é da Agência Espacial Europeia e que visa observar detalhadamente Júpiter e três das suas maiores luas, Ganímedes, Calisto e Europa.
Diz a lenda que essas luas poderiam ser habitáveis, né, por humanos.
Exatamente isso. E o ponto da coisa toda é checar a possibilidade da gente criar, dentro dessas luas, um ambiente habitável em alguma parte do sistema joviano. Ou seja, que é de Júpiter, né?
Ah, porque tá. Né?
Joviano não é jovem, não.
Eu sou sofre. Né?
E aí, no caso, o suquinho jupiteriano também fará as primeiras sondagens subsuperfície de Encédalo.
Enquanto todo mundo quer ir pra Marte ou pra Lua, a Joyce quer ir pra Júpiter.
Não, e depois de Lua e Marte, o próximo passo, lógico, é realmente Júpiter por conta de suas luas. Talvez um dia a gente tenha colônia nas luas jovianas que pareçam saídas de Interestelar.
Só que espero que seja sem dor e sofrimento.
E sem aquela história toda do Christopher Nolan explicando o rolê no final.
Mas eu fico aqui uma semana e significa 20 anos lá.
Isso, e aí... Ah, ele tava o tempo todo atrás das linhas subespaciais. A história é divertida, mas aquele final não tem nada de sentido. Só de ficção.
4.
Na quarta colocação, o Prospector.
Prospector Gadget.
Só velho, pera.
Só velho.
Tem agora... três velhos dando risada. Ai, agora e os jovens assim.
O quê?
Eu não peguei a referência. O quê?
A galera de 15 anos falando: o que eles estão falando?
Procurem Inspetor Bugiganga na internet.
É da hora demais. Mas não filme, vejo o desenho.
Também concordo.
Mas voltando aqui para Prospector, a empresa privada Deep Space Industries pretende enviar a sonda Prospector 1, né? Prospector 1, para um asteroide próximo e avaliar a possibilidade de minerá-lo para obter materiais preciosos.
Às vezes é mais fácil do que conseguir no planeta Terra, né?
E o que ela vai fazer? Ela vai pousar no asteroide e criar a primeira base comercial em outro corpo celeste da história!
Tipo o que o Bruce Willis fez com aquele asteroide, só que com fundo comercial.
Com fundo comercial, justamente.
E a Prospector é o primeiro estágio de uma missão maior que pretende construir naves mineradoras em escala industrial para trazer os espólios de volta para a Terra, malandro!
E faz total sentido, Mauri. Porque se a gente começar a extrair matéria-prima fora do planeta Terra, a gente pode, de fato, começar a fazer indústrias espaciais. Porque pensa em criar uma indústria totalmente sustentável que esteja fora ou orbitando o planeta Terra e vai ficar muito mais fácil de você levar as encomendas pra qualquer lugar do planeta Terra. Afinal de contas, se você tá orbitando o planeta, é basicamente a gravidade faz o transfer pra você, faz toda a logística.
É, e aí nesse caso, né, também é uma maneira do próprio sistema achar uma forma de se sustentar, né? Eles só estão investindo aí na exploração, mas ainda assim tem um retorno direto. E aí você poder tirar recursos do espaço, né, dessa exploração espacial, poderia fazer com que todo o projeto se sustente, criando aí até uma nova profissão, né? Os mineradores do espaço.
Caramba, minerador espacial é realmente uma profissão do futuro.
3.
Na terceira colocação, vamos com Breakthrough Starshot.
Isso daí tem nome de filme e série dos anos 90, não
tem? Tem muito. Três adolescentes...
Entrando em altas confusões.
Os Breakthrough Starshot. O grupo Breakthrough Initiatives tem um projeto que parece muito doido. Mas doido mesmo, saído direto de um livro de ficção científica dos anos 60.
Ou de um filme dos anos 90.
Eles querem enviar o que parece ser uma pipa espacial para a estrela Alpha Centauri, que é o sistema solar mais próximo de nós, fica a míseros 20 anos-luz.
Ah, aqui do lado.
Do lado. A ideia é que essa nave bizarra e super leve consiga viajar a até 20% da velocidade da luz, graças à sua propulsão via laser.
Que da hora.
O conceito quando todo tem é laser, muito maluco.
É da hora.
E chegando lá, que ela observe de perto o exoplaneta próximo Próxima Centauri B. E volte via laser para a Terra e entregue o material coletado. Dado.
Mano, isso é sensacional. Viajando a 20% da velocidade da luz, ela vai demorar só 100 anos pra fazer isso,
mano. Então, 100 anos é rápido pra ir, né?
Do nada.
Pra ir. É isso aí, pra
tem a volta, tem a
volta. Aí, digamos que demore 2 dias pra coletar tudo. E mais 100 anos. Pra botar em 200 anos, a gente já inventou uma tecnologia que a gente já tá lá, né?
Mas é um passo, é um passo.
É um passo. E assim, sem dúvida nenhuma, esse é o projeto mais ousado de toda a lista desse top 10. E as naves de velas captadoras de radiação são conhecidas da ficção científica há muito tempo. E como o próprio Stephen Hawking estava envolvido com a Breakthrough, talvez essa doideira dê certo de verdade no final das contas.
Se o Stephen Hawking tá lá, eu ponho meu dinheiro.
Não, e tem vários projetos desses de emissão a laser que você cria como se fosse uma pipa mesmo espacial e fica soltando um canhão de laser do planeta Terra ou da Lua ou até mesmo dentro do próprio sistema que, dependendo disso, tem cálculos malucos, mas dizem que a gente consegue chegar até 90% da velocidade da luz. Caramba. Aí 20 anos o rolê já muda.
Já muda.
Mas não é o caso desse projeto específico.
É quase o tempo que você levou pra se formar na faculdade.
Exatamente, né? Caramba. Se eu fizer uma pós-graduação, já dá tempo de trazer de volta as coisas. Da hora
demais. Segunda colocação, vamos com Lunar Gateway.
Esse nomezinho é difícil falar 3 vezes rápido.
Nossa senhora, velho. Nossa.
Lunar Gateway, lindo, Lunar Gateway, já vi na segunda.
E esse projeto em si, ela é a nova empreitada de colaboração internacional depois da ISS, né? Que é a Estação Internacional.
Estação Espacial Internacional.
E é chamado oficialmente de Lunar Orbital Platform.
Olha que pronúncia bonita.
Você viu, né?
Foi de primeira isso, hein?
Bonito.
Ou para os íntimos, LOPG, né?
Que é a sigla. Que é isso aí.
Essa nova estação orbitaria a Lua, servindo como uma central de comunicações, laboratório científico, módulo de habitação de curto prazo e área de armazenamentos de sondas e robôs. Tudo operando por energia solar.
Que beleza!
E a ideia é que a sua construção aconteça junto com as missões do programa Artemis, finalizando em algum ponto aí de 2028.
Se você tá em 2028 ouvindo esse podcast, mande uma mensagem pra gente.
Ah, vai, eu vi!
Eu ouvi o top 10 sobre projetos de exploração espacial, sei lá, não sei, de 2021 em 2028. Manda pra gente.
E obviamente aparece aqui na nossa lista, porque junto com missões como do Artemis, a estação seria fundamental para a operacionalização da Lua, mas seria ainda mais importante por suas variedades de funções.
E pra você que ficou com a cabeça na Lua até agora, se perdeu, não lembra onde a gente começou e todos os projetos teus seres humaninhos pra viajar pros outros planetas, fica tranquilo porque a gente tem o Recapitulando.
Peace.
Próxima colocação, James Webb Space Telescope, ou JWST para os íntimos,
que é o sucessor do telescópio Hubble.
Nove.
Na nona colocação, temos Orion, ou Orion,
que é o trailer de viagem espacial.
O motorhome.
O motorhome de viagem espacial.
Oito.
Na oitava colocação, SpaceX Starship,
a nave privada de viagem privada pro espaço privado.
Pra você que sente falta de privatização.
Sete.
Na sétima colocação, temos ExoMars.
Quem sabe tem vida a 2 metros do solo de Marte, hein?
E seria doido.
Seis.
Na sexta colocação, o projeto Artemis.
A construção da base espacial internacional ocidental na Lua.
Cinco.
Na quinta colocação, Juice.
Nada de Lua e Marte, vamos para Júpiter, especificamente para suas luas.
Quatro.
Na quarta colocação, o projeto Prospector.
Que pode dar um ótimo filme, Mineiros do Espaço.
Tomara que tenha pão de queijo, né?
Pão de queijo e cachaça. O trembão.
Três.
Na
terceira colocação, Breakthrough Starshot.
A pipa movida a laser.
Pipa laser, boa.
2.
Na segunda colocação, Lunar Gateway.
A base espacial com comunicação, laboratório científico, modo de habitação, mini shopping, outlet da Gap e um parque da Disney.
Tudo na Lua.
1.
Nesse top 10, vamos com Mars Base Camp.
É um acampamento em Marte?
Exatamente, de verão.
Ah.
É sempre verão em Marte.
Leve seu filtro solar.
É, por favor. A radiação pode causar mutações. O Mars Base Camp, ou na sigla MBC, é um conceito de laboratório orbital em Marte proposto pela empresa Lockheed Martin, também responsável por outros projetos, como a nave Orion.
Olha só, os caras estão envolvidos.
Esse posto de parada serviria para auxiliar em missões para partes mais distantes do sistema solar, além de fornecer suporte para missões em solo no planeta de até 1000 dias.
É um belo laboratório, hein?
Então, o Mars Base Camp, na verdade, não é um acampamento no planeta Marte, mas é um acampamento orbital, é uma base estacionária que ficaria ali na órbita de Marte, preparando e auxiliando tanto projetos que vão para lugares mais distantes, como Júpiter, por exemplo, ou até mesmo explorações em Marte, que teria condições de sustentar essa estrutura para missões mais complexas.
Essa base é o sonho molhado de muitos cientistas e de bilionários excêntricos.
Não, exatamente. Pode ser o nosso momento de vitória da nossa geração.
Eu quero uma camiseta. Eu estive lá.
Eu quero uma Disney Marte.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.